Fala, nação cartoleira, episódio 195 do Cartola Cast no ar. Essa voz não é de Bernardo Edler. Hoje ele não pôde estar aqui conosco, compromissos profissionais, pessoais, mas em breve estará de volta o nosso grande Bernardo Edler, apresentador oficial deste Cartola Cast. Eu sou o Cassius Leitão e estou animadaço com a 20ª temporada do Cartola. Isso é bom demais. Estamos na sexta-feira, dia 12 de abril. Neste sábado, 13 de abril, começa oficialmente a temporada 2024 do Cartola. Lembrando já de cara que o mercado vai fechar 18h29, horário de Brasília. O Cartola Cast tem como principal objetivo sempre dar muitas dicas para a galera, dicas por posição. E eu trouxe aqui uma fera do Cartola Express, da equipe do Cartola, que é o Felipe Frederico. Infelizmente, o Cartola Cast é só áudio, porque se tivesse vídeo, vocês iam ver o quanto esse cara é bonito, mas vocês podem saber disso também na rede social dele, que é Felipe SR Fred, né? Arroba Felipe SR Fred. Então chega mais, Felipe Fred. Animado com a temporada do Cartola? Conta pra mim.
Fala, Caçocla. Fala, galera cartoleira. Animadaço pra começar mais uma temporada de Cartola, já estreando aí logo na primeira rodada no Cartola Cast, né? Esse baita programa que a gente sempre gosta de participar, e você fica iludindo aí o pessoal falando da minha beleza, quando eles vão ver nas redes sociais, não é isso tudo que você fala, né? Mas enfim, um prazerzaço estar aqui contigo, com a galera também. Vamos aí para mais uma temporada, já com uma primeira rodada cheia de novidades para a galera, que a gente vai falar hoje também, e muitos jogos bacanas aí para a gente analisar e dar aquelas dicas para o pessoal pontuar alto, já passado 100 pontos logo na primeira rodada.
Ô, coisa boa! Como você falou, novidades, né? Toda temporada o Cartola chega cheio de novidades. Muita gente acha que eu sou responsável por tudo isso, mas eu sou uma pequena parte disso. A gente tem uma equipe gigantesca de conteúdo, de marketing, de desenvolvimento. Tem patrocinador também ajudando nas novidades. Então é coisa boa, sempre coisa boa chegando. E acho que das principais novidades, a que mais deu o que falar é a nova valorização, né? A galera vai sentir que não vai ser tão fácil valorizar nem desvalorizar no Cartola. A gente tinha as três primeiras rodadas sempre muito decisivas para valorização, para patrimônio, e isso foi um pouco diluído. Então a valorização vai ser uma preocupação mais longínqua dos cartoleiros, e a intenção disso tudo é gerar maior equilíbrio no patrimônio, né? Consequentemente, equilibra também as ligas, né? A capacidade de pontuação da galera, já que com patrimônio mais semelhante é possível montar times de mesmo nível, né? Normalmente. Como você avalia essa novidade? Daqui a pouco a gente vai partir para as dicas, né? Você gostou dessa nova valorização? Aí de você que fala que não gostou, né? Você está aqui na casa do Cartola.
Eu tô com um cara que bate o martelo, né? Se eu falar que não gostei, alguma coisa tá errada. Mas, cara, achei uma novidade boa. Acho que a galera sempre assusta, assim, quando a gente tem uma mudança em algo que o pessoal tá acostumado, né? Então, quando a gente falou que ia ter mudança de valorização, o pessoal tomou um susto, assim. Mas eu acho que não vai ser uma mudança tão forte também, igual muita gente pensou. Vai ser uma mudança mais ali na questão de quantidade mesmo, né? Porque a régua de valorização em si vai continuar bem parecida. Isso vai mudar muito estrategicamente, né? A questão das cartoletas, a gente sabe no Cartola Clássico como que ela é fundamental para a temporada, né? Principalmente, como você falou, as três, cinco primeiras rodadas ali, o pessoal buscando valorizar para chegar logo nas 150, 160 cartoletas e não ter dor de cabeça para escalar o time. Então, isso vai ser um pouco diferente agora. Eu acho que, acima de tudo, vai trazer uma mudança de estratégia para o pessoal, né? Principalmente nessas primeiras rodadas, assim. Da galera não focar só em valorização, igual muita gente fazia, mas também já começar o ano focando em pontuar alto. E aquele negócio, né? Se você pontuar alto, você vai valorizar. Então, acho que o meu foco, pelo menos, sempre foi tentar pontuar, obviamente, de olho nas cartoletas. Mas agora, esse foco em já começar pontuando bem vai ser ainda maior.
Como eu disse, a principal intenção dessa nova valorização, dessa mudança, né, no jeito de valorizar, é o equilíbrio. E o equilíbrio leva também à retenção dos cartoleiros, que é sempre um desafio para a gente, né, manter os cartoleiros ligados, atuantes. E na medida que ele continua ali competitivo, com bom patrimônio, com patrimônio pelo menos parecido dos cobras da liga, né, normalmente as ligas têm uns craquinhos, né? Tem sempre uns caras que mandam melhor no Cartola, isso é natural. Então ele continua animado, pronto para lutar, para tentar as primeiras colocações da liga. Então é uma estratégia de retenção também da galera. A gente sabe que nem sempre a galera consegue montar o Cartola até o fim da temporada. Às vezes tem aquela rodada de meio de semana que a galera esquece e aí desanima. A nossa intenção é evitar esse desânimo. Mas vamos lá, vou falar de outra novidade, né? Que essa foi anunciada na última quarta-feira, que nada tem a ver com essa questão da valorização. É uma coincidência que essas duas novidades cheguem juntas, né, praticamente, só que uma não está interligada à outra. Os cartoleiros ganharam mais 10 cartoletas nesse bônus aí, Betano. O que você achou dessa possibilidade? A gente dividiu opiniões, né, entre os influenciadores. Fica um pouco mais tranquilo, né, de escalar na primeira rodada, mas eu acho que as opções são tantas que a variedade vai acontecer, né, nessas escalações para a primeira rodada. E daqui a pouco eu vou citar os jogos, né? Tá uma rodada difícil para escalar, para definir as melhores opções, né, Felipe?
Eu acho que, assim, a gente tem nomes ali mais caros, né, que são os caras que sempre mandam bem. A gente vai citar aqui durante o Cartola Cash um Arrascaeta da vida, John Arias, enfim, os caras mais caros. E essas 10 cartoletas a mais vão possibilitar a galera escalar esses caras. Obviamente vai ter que olhar para a cartoleta ainda, né? 110 cartoletas a gente sabe que também não vai dar para escalar quem você quiser assim, mas vai te possibilitar mais escalações. E eu acho que valoriza muito o cartoleiro médio, digamos, né? Aquele cara que não acompanhou todos os times da Série A durante os estaduais e não vai ter tantos nomes assim entre os mais baratos conhecidos, né? Então, acho que é mais uma novidade que vai trazer equilíbrio aí para esse início de cartola, para todo mundo já começar o ano num patamar mais parecido do que normalmente acontece. Assim, eu particularmente achei muito bom que eu vou poder escalar o Pedro com tranquilidade no meu ataque nessa primeira rodada.
Então, Felipe, a gente já falou de valorização, né? Falou desse bônus de 10 cartoletas. E é claro que quem é cartoleiro pró tem muitas vantagens. Uma delas é ter acesso ao mínimo para valorizar. Isso é muito importante, ainda mais nessa situação de nova valorização. Quem é pró também joga mais ligas, né, que é sempre muito mais divertido, e tem um gato mestre totalmente mais atuante a partir desta temporada. Tem assistente de escalação com gráficos que elucidam muitas coisas na hora de escalar. Cara, não para de ter novidade o Cartola, hein, Felipe Fred? Você assinaria o pró?
Com certeza, sem dúvida nenhuma. Primeiro,
deve ter ganho cortesia, não?
Você sabe disso, né, cara? Inclusive, a cortesia demorou uns 2 dias para cair e eu já tava cheio de liga para aceitar e não podia aceitar, deu um desespero danado. Não sei como que a galera joga sem ser pró, porque, assim, faz muita diferença no jogo. A questão das ligas é uma das principais, o mínimo para valorizar aqui é fundamental também na hora de escalar. E o gato mestre, cara, eu não sei, assim, o pessoal, eu tenho alguns amigos que são pró e não acessam tanto, mas é uma ferramenta muito boa para escalação, assim, para a gente pegar números. A gente mesmo, quando vai montar dicas para a galera, usa o gato mestre para pegar os dados, enfim, tem sempre uma análise muito mais profunda lá, né, do que apenas você olhar as estatísticas que estão disponíveis ali no aplicativo do Cartola mesmo, né? Então, assim, é uma ferramenta muito importante e, para mim, assim, é um diferencial. Eu, quando comecei a utilizar mais, estudar mais a fundo, assim, eu me destaquei bastante nas ligas no ano retrasado, no ano passado, enfim. Deu para ganhar bastante liga aí utilizando as dicas do Gato Mestre. Então, são ferramentas que são fundamentais. Hoje, eu não jogaria Cartola sem ser pró de forma alguma, assim. Acho que se torna um jogo muito diferente.
Bom demais, eu já vou citar aqui os jogos da rodada, mas também não vou deixar de citar a Liga de Pontos Corridos, que é a nova modalidade de ligas para a temporada. Você pode fazer um campeonato igualzinho ao Campeonato Brasileiro. A Liga de Pontos Corridos você tem entre 4 e 38 participantes, eu vou jogar todas elas com 20 participantes, que aí fica igualzinho ao Campeonato Brasileiro, com turno e retorno, enfrentando cada um duas vezes e durando 38 rodadas, mas é importante falar para a galera aceitar o convite, porque se o mercado fechar e os convites não tiverem sido aceitos, pode ser que a liga não role exatamente como ela deve, né? Se tiver 20 participantes, 20 convites precisam ser aceitos. Mas vamos que vamos falar dos jogos da rodada. Como eu disse mais cedo, o Campeonato Brasileiro começa neste sábado às 18h30, ou seja, o mercado fecha um minutinho antes. E o Campeonato Brasileiro começa com Internacional e Bahia. É, parece até um jogo interessante para a galera acreditar aí. O Inter não está muito convincente, o Bahia também nem tanto, mas Inter no Beira-Rio é sempre favorito. Criciúma e Juventude no Heriberto Wilson, Criciúma. Ainda no sábado, Fluminense, Bragantino, São Paulo e Fortaleza. No domingão, Vasco e Grêmio, Corinthians, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Cuiabá, Atlético Goianiense e Flamengo, três jogos seguidos de Atléticos, né? Cruzeiro e Botafogo, Vitória e o atual bicampeão Palmeiras. Vitória e Palmeiras fecha a rodada. E aí, quais os melhores caminhos para os cartoleiros nessa rodada, ô Felipe? Conta para mim.
É, tem muitos jogos interessantes já nessa primeira rodada, né? Eu tenho visto muita gente já confiando no Flamengo do Tite, que a gente já viu nesse início de temporada. É um time que é muito difícil de tomar gols, né? É, joga fora de casa contra o Atlético Goianiense. Acredito sim no favoritismo do Flamengo, mas também não vejo com grandes olhos assim você colocar três defensores do Flamengo, por exemplo. É, o Atlético Goianiense tem uma régua que a gente não pode levar tanto em conta assim para o nível do Brasileirão, né? Que é o goiano, mas se você pensar bem de 15 vitórias seguidas, também com a Copa do Brasil, não só com o Campeonato Goiano. É, então, assim, acho que pode ser um jogo mais complicado do que a galera está esperando. Eu gosto muito desse Atlético Paranaense e Cuiabá também. Atlético Paranaense jogando em casa, a gente sabe da força do time. Tem nomes interessantes, né, cara? O Mastriani, começou muito bem a temporada. O Eric no meio-campo é um cara que sempre pontuou muito bem no Cartola. É um jogo interessante também que eu tô de olho. É uma rodada que não tá tão fácil de escalar assim, mas você tem bons nomes em vários jogos, né? O Inter e Bahia, por exemplo, com o Inter jogando em casa. E tem alguns jogos que a galera vai acabar fugindo, né? O Corinthians e Galo, por exemplo. Acho um jogo bem difícil, assim, para os dois lados. É, mas é uma rodada muito interessante. E eu, pelo menos, vejo muitas alternativas, assim. Acho que vão ter times bem diferentes, assim, entre os cartoleiros nessa primeira rodada.
É, tô nessa linha também. Acho que vai ser assim. Cara, mas vou citar um jogo aqui que você não citou, que é esse Fluminense-Bragantino. Tô bem confiante no Fluminense. O Fluminense nem vem jogando tanto assim. Mas ele sempre muito forte fora de casa, né? Ele foi um dos melhores mandantes no último Campeonato Brasileiro e vai enfrentar um Bragantino que não vem bem, cara. É, teve alguma dificuldade no Paulistão, perdeu para um Santos, que por mais que tenha a tradição do Santos, tá na Série B. Agora na Sul-Americana tomou de 3-0 do Racing, sem ver muito a cor da bola. É claro que perdeu o seu principal zagueiro, né? O Léo Ortiz, que foi pro Flamengo, tem alguns jogadores importantes machucados, Elinho, Lucas Evangelista, então isso tudo faz o Bragantino mais enfraquecido. E, cara, o Fluminense no Maracanã é sempre uma opção convidativa para os cartoleiros, pelo menos na minha visão. Mas vamos às dicas por posição para facilitar a vida da galera? Vamos começar pelo gol, né? Todo bom time precisa de um bom goleiro. E quais são suas melhores opções para o gol? E eu quero que você abra pelo menos três jogadores do seu time para a galera, hein? Mostrando aí uma delação premiada, como diria Hugo Lago, quando esse programa fazia parte da Rádio Globo também.
É, o Cássio, você é muito malandro, porque o Cássio está comigo, tá jogando um monte de liga comigo. Ele vai me enfrentar na primeira rodada em alguma liga aí, uma liga de pontos corridos, e ele está querendo saber o meu time. Mas tudo bem, vamos passar para a galera.
Cara, aqui é profissionalismo, cara.
Sei, profissionalismo. Ano passado você não andou muito bem comigo não, né? Perdeu a beça. Vamos ver se esse ano a gente continua nessa parada aí. Eu tenho gente indo no Rossi, né, do Flamengo, por essa possibilidade de SG aí do Flamengo, e porque não tá num preço tão alto também, né? 9 cartoletas pro Rossi, acho que é um preço bom, e é um goleiro que pode garantir o SG. A única coisa que eu não vejo com grandes olhos assim é que o Flamengo não cede muitas finalizações, assim, né? Então não sei se o Rossi vai atuar bastante ou não. Vai ser um jogo que talvez, se ele conseguir só o SG, ele faça ali seus 6-7 pontos, que estaria ótimo. Mas também, se o Atlético Goianiense conseguir furar a defesa, acho que ele não consegue pontuar tão bem. Mas é o meu goleiro aí, já te entregando um fácil aí para você. Ó. O Rossi está escalado no meu time e é o goleiro de muita gente também. Outro que eu vejo com bons olhos
É o Léo Jardim do Vasco. O Vasco tem um confronto contra o Grêmio, um confronto difícil, jogando em casa. E aí já é até um pouco contrário, assim, né? O Vasco a gente sabe que é um time que defensivamente não é tão sólido assim. O Grêmio tem um ataque que produz bastante. Eu acho que o Léo Jardim vai ser bastante exigido. Ele tá custando 10 cartoletas. O mínimo para valorizar dele é 5,40. E acho que se o Vasco não tomar gol, por exemplo, é um goleiro que pode fazer ali umas 4, 5 defesas, quem sabe, e fazer uma pontuação expressiva. E tem outros goleiros que estão mais caros, né? Mas que para essa primeira rodada eu tenho fugido um pouco, né? Se citou, por exemplo, o Fluminense e Bragantino. O Fábio tá 13 cartoletas. O Everton do Palmeiras também, que tem sempre uma possibilidade de SG muito forte, 13 cartoletas. São boas opções, né? E o Bento também, cara. Bento nessa fase aí de pegou seleção brasileira, foi muito bem. Atlético Paranaense jogando em casa contra o Cuiabá. Acredito que seja favorito nesse confronto. Custa 10 cartoletas. Acho que essas são as principais opções, assim. Não deve fugir muito disso a escalação da galera.
Você falou do Rocher?
Não falei do Rocher.
É, eu acho, é minha opção, vai ser meu goleiro. Já que você falou o seu goleiro, eu vou falar o meu. O meu vai
É
ser o
o
Rocher do Internacional. É
bom
um
e barato, né?
bom e barato aproveitar essa pechincha aí. Por quê? O Inter nem tá num grande momento, mas a defesa tem ido bem. Nos dois jogos contra o Juventude tomou apenas um gol. Agora na Sul-Americana foram dois empates por 0x0. E, cara, jogando no Beira-Rio, tem essa obrigação de vencer e não duvido que consiga o SG. Por mais que o Tassiano esteja do outro lado fazendo gols, eu não duvido desse SG. Então, já admiti aqui meu goleiro. Pronto, jogamos as claras aqui. Seu goleiro é Rossi, o meu é Rocher.
Pronto aí para começar o nosso time.
Vamos lá, vamos para as laterais então. Cara, vai no macete do Marlon ou tá muito caro para começar a brincadeira?
Cara, eu acho que tá muito caro e assim, a fase do Cruzeiro não é das melhores, né? A gente até vendo esse último jogo agora da Sul-Americana, o Cruzeiro tomou 3 gols. É um time que chega sem confiança. Tem um jogo contra o Botafogo que também não chega em uma grande fase, mas eu acho que vai ser um jogo aberto assim para os dois times. O Marlon, a gente sabe que foi o rei dos desarmes ano passado, foi um dos principais nomes aí do Cartola, era sempre escalado, mas custando 14 cartoletas, não sei se é uma grande opção. Eu iria, por exemplo, ao invés do Marlon, no Willian do Cruzeiro, é um cara que pontuou muito bem no ano passado também. Ele ficou meio ofuscado pelo Marlon, mas era um dos principais laterais do Cartola. E ele custa 8 cartoletas. Então, assim, é bem mais barato e é uma opção bem parecida, assim. É impossível a gente não citar o Samuel Xavier, né, do Fluminense, 5 cartoletas. Foi escolhido bom e barato também. É um cara que produz muito ofensivamente. O Fluminense joga em casa. E eu gosto dos laterais do Atlético Paranaense também para essa rodada. O Esquivel e o Léo Godoy. Acho que o Furacão tem boa chance de garantir o SG e tem bons laterais também para essa rodada do Cartola.
Perfeito, acho que o Ayrton Lucas pode ser uma opção interessante também. Eu nem vejo assim um favoritismo absurdo do Flamengo, mas tem um ponto que ajuda o Flamengo, o fato do jogo ser no Serra Dourada, né? Acho que vai ter torcida dividida, então isso torna o ambiente mais favorável para o visitante, né? É difícil jogar lá no estádio do Dragão, Antônio Ascioli. Então isso pode clarear um pouco a vida do Flamengo. Acho que o Lucas Piton é uma excelente opção pela fase. É um cara que vem atuando bem defensiva e ofensivamente, fazendo gols de cabeça, né? Lembrando o Sorin nos melhores tempos. Sorin sempre aparecia para fazer um golzinho de cabeça. O Bustos do Internacional vejo como uma opção interessante. Cara, e o Saravia? O Saravia começou no Cartola lá no Inter, né? Era um cara que desarmava muito. O Atlético tá recuperando as rédeas, né? Tá entrando num bom trilho aí e vai enfrentar um Corinthians que tá mais equilibrado, né? Desde a chegada do Antônio Oliveira. Só que agora é para valer, né? Mostrar o que que o Antônio Oliveira é capaz, vai enfrentar um dos candidatos aí ao título. Então não duvido do Galo vencer de repente sem tomar gol. Difícil não tomar gol do Corinthians lá, mas o Saravia muitas vezes compensa isso com desarmes e tal. Só para de fazer aquelas faltinhas, né, Saravia? Você gosta de um amarelinho também, mas não deixa de ser uma boa opção, ainda mais que ele me impressionou com aquele golaço contra o Cruzeiro. Diga.
E você não citou também, mas o René é uma boa opção, né? Até pra galera que quer poupar cartoletas ali nos defensores. O René tá custando 5 cartoletas só. E ele é um cara que costuma desarmar bem também, né? O Inter jogando contra o Bahia, você citou o Bustos. Acho que é uma baita dupla de laterais para essa rodada também.
É, vai dizer pro torcedor colorado que o René é boa opção depois
Bom, pro
das.
Cartola.
Ah,
Ó,
tá. A
pro.
gente tá falando de Cartola, então faz sentido, né? Vamos lá, vamos pra zaga então. Cara, a zaga tem sido o setor mais difícil, né, de definir. Agora a gente não tem mais o Nino, os zagueiros do Palmeiras não têm feito gols como sempre faziam. Então tem como evitar Fabrício Bruno? E se sim ou se não, quais são as outras opções?
Cara, eu acho difícil evitar um dos dois zagueiros do Flamengo, né? O Fabrício ou o Léo Pereira. Pela fase do Flamengo, até pela fase ofensiva deles, né? O Flamengo é um time que tem se dado muito bem na bola aérea, né? A gente viu até o Léo Ortiz fazendo gol no último jogo aí pela Libertadores. E essa dupla de zaga com Léo Pereira e Fabrício Bruno, os dois estão jogando num nível muito alto, assim, né? A gente teve até o Fabrício Bruno jogando pela seleção brasileira. Se não tivesse que olhar para as cartoletas, o Léo Pereira eu acho que seria uma opção melhor pela construção ofensiva dele, né? Um cara que costuma fazer lançamentos, pode dar uma assistência ou algo do tipo. Eu acho que um dos dois é difícil não estar tá no seu time. Se estou a zaga do Palmeiras também fica muito fora essa primeira rodada pelo preço, né? O Murilo a 15 cartoletas e o Gomes a 13, jogando fora de casa e não estão numa fase tão artilheira igual você
A gente
citou.
passou pela lateral Piquerez fora de cogitação a 11 cartoletas.
Nunca, nunca. Piquerez é sempre uma ótima opção. É um cara que dá assistência, cobra algumas faltas, está sempre chegando lá na frente nesse esquema do Abel, que às vezes coloca três zagueiros com Marcos Rocha. Ele joga quase como um ala, é uma baita opção, sim, que passou por nós aqui. Mas falando da zaga ainda, eu acho que o Thiago Heleno também pode ser uma boa, do Atlético Paranaense. E o Felipe Melo, né, do Fluminense na zaga, vai no Felipe Melo?
É, cara, eu nem acho uma opção ruim pensando em SG. O problema do Felipe Melo é que ele tem jogado no máximo 60 minutos, né? Quando joga, né? Normalmente no intervalo ele sai, até pro Diniz não queimar uma das janelas, né, de substituição. Então, propenso a cartões também, mas é um cara que vem jogando bem, né? Há um bom tempo já na zaga. Mas para Cartola não é tão efetivo. Vez por outra ele faz seus golzinhos de cabeça, né? Pode ser uma opção interessante. Eu tenho aqui o Vitão como mais uma opção interessante, o zagueiro do Internacional. Cara, e o Atlético Goianiense, a gente está falando aqui de favoritismo do Flamengo, mas tem uma dupla de zaga que já fez 8 gols na temporada. O Alex Vinícius já fez 5 e o Adriano Martins já fez 3. Você pontuou, é claro, é outro nível de competição. Mas, cara, se eles são bons pelo alto, eles são bons com qualquer adversário, eles vão incomodar. Então a galera pode olhar aí nomes diferentes. E mais um nome que eu citaria, não muito caro, é o Diego Costa do São Paulo, mais pelo jogo. Acho que são dois times que não têm demonstrado um grande desempenho, né? Fortaleza se recuperou aí na Copa Sul-Americana. O São Paulo venceu um jogo que tinha que vencer pela Libertadores. Mas eu não duvido do São Paulo vencer e não tomar gol. De repente, se pensar há 10 anos, fosse São Paulo Fortaleza no Morumbi, seria a grande barbada da rodada, né? Claro que as coisas no futebol mudam muito rápido, a confiança no São Paulo já não é a mesma. Nem a do Fortaleza é a mesma no momento, né? Mas o Fortaleza virou de fato um time muito competitivo na Série A. Mas não descarto aí uma possibilidade de zagueiro do São Paulo para a rodada.
E a grande pechincha da rodada para mim, pensando em SG, ano passado a gente ficou muito dependendo de SG com os zagueiros, né? A gente não teve muitos zagueiros que pontuavam tão alto assim. A gente viu os laterais dando um banho nos zagueiros no sentido de pontuação. Então, pensando somente na questão do SG e nas cartoletas, o Kaique Rocha, né, do Atlético Paranaense, é 3 cartoletas só. Acho que é uma boa opção também para quem quiser gastar mais nos meias e atacantes.
Boa, vamos que vamos. Lembrando que o Atlético Paranaense perdeu o Kaká, né? Que foi para o Corinthians. Certamente seria uma opção interessante aí para os cartoleiros. Mas não tem mais essa opção aí. O cartoleiro, pelo menos no Atlético Paranaense, né? No Corinthians ele vai ter que lutar por vaga e vai ter que lutar muito. Vamos para o meio de campo? Acho que o meio de campo tem as melhores opções estão bem caras. Como é que você vai clarear a vida do cartoleiro aí para o meio de campo, Felipe? Você
É
não contou
difícil,
mais
né?
ninguém do seu time, hein? Acho que eu esqueci, né?
Eu vou contar um meio aqui diferenciado, inclusive, do meu time. Mas falando dessas opções, né? A gente abre ali os prováveis no meio, já tem Veiga e Arrascaeta logo em cima. Veiga 20 cartoletas, Arrascaeta 18. São caras que a gente sabe que sempre entregam. O Veiga agora no meio de semana deu 3 assistências pela Libertadores no 3-1 do Palmeiras. Mas assim, 20 cartoletas na primeira rodada, eu acho bem complicado da galera conseguir escalar, né? O mínimo para valorizar dele é 10,8. Não acho que seja uma pontuação absurda dele atingir, mas eu acho que a 20 cartoletas fica difícil. Com essas 10 cartoletas a mais cedidas pela Betano para a gente, eu acho que eu já vi uma galera encaixando aí a Arrascaeta no time, Veiga também. Mas são caras que estão muito caros, né? O Arias a 17 cartoletas também tá bem caro. O cara do meu time que você pediu aí, e é um cara que eu vi pouca gente falando, cara.
Matheus
Eu acho que
Pereira?
ele. Não. É o Raniel do Corinthians. Cara que, pô, deitava no Cartola ano passado, né, pelo Cuiabá. Já começou a temporada bem no Corinthians, titular absoluto do time do Corinthians. Tá desarmando bastante, como de costume. Tem um jogo difícil contra o Galo, um jogo que vai ser bem disputado, eu acredito, no meio-campo, inclusive. Acho que é um cara que a galera não tá olhando muito, mas ele pode ali garantir uns 5 desarmes, 6 desarmes, quem sabe, e fazer ali seus 8, 9 pontos. É um meia interessante no sentido dos desarmes e não tanto no sentido ofensivo, assim. O Matheus Pereira, que você falou, acho que é um baita nome para rodada, tá? 9 cartoletas, apesar da fase ruim do Cruzeiro, ele é um dos poucos que tem salvado nesse time, né? Tá entregando quase sempre com assistência, fez gol de cabeça também na Sul-Americana agora. Acho que o Matheus Pereira é um cara que vai ser bastante escalado aí.
Vou perguntar de mais dois nomes aqui. O primeiro deles é Shailon. Já participou de 20 gols na temporada, 8 gols, 12 assistências. Como você vê a possibilidade de escalar o meia do Atlético Goianiense? E Maurício, do Inter, né? O Inter bem desfalcado, sem Alan Patrick, sem Ener Valência. Maurício vai ter que chamar a responsa aí ou contar com os gringos no ataque, Borré, Alário. Como é que você vê Maurício e Shailon?
O Maurício eu vejo com ótimos olhos. Acho que é um bom nome. É um cara que produz tanto com gol quanto com assistência. Ele tem média básica também, finaliza. Acho que é um nome interessante para rodada, jogando em casa contra o Bahia. O Shailon, cara, eu acho que, assim, olhando esse início de temporada, é difícil você falar que ele não é uma boa. Mas acaba sendo meio controverso também, né? Porque muita gente tem escalado jogadores da defesa do Flamengo, né? Então, assim, você escalar a defesa do Flamengo e o Shailon, acho que um gol ou uma assistência dele não te faria muito bem. Então, cai nessa, assim. Acho que seria, assim, um bom nome, mas eu, por exemplo, não vou escalá-lo, porque eu já disse aqui, inclusive, que estou com o Rossi no gol, devo ir com o lateral do Flamengo ou zagueiro também. Então, acho que o Shailon, para essa rodada, não vai ser uma opção no meu time, mas para as próximas, com certeza. E um time que eu acho interessante também é o Atlético Paranaense, cara. Tem meias que costumam pontuar bem. Eu vou citar aqui o Eric, 7 cartoletas, fez uma ótima temporada no ano passado, pontuava bem também. E o Zapelli, cara. O Zapelli tá barato, a galera não olha tanto para ele assim, mas ele tem comandado esse meio do Atlético Paranaense e pode aparecer bem também nessa rodada.
E tem Christian também e o Fernandinho tem batido pênalti de vez em quando, né? Então, muitas opções aí do Atlético Paranaense. De fato, uma boa para a rodada. James Rodrigues, fora de cogitação?
Não, acho que tá no radar. Eu não tá no meu time, não, acho que não é uma das primeiras opções. Mas o Carpini tem sido bastante criticado, inclusive no São Paulo, né? Nesse último jogo agora que o James jogou 90 minutos. A torcida falou bastante, aí viu, Carpini, dá para jogar 90 minutos o James Rodrigues. Mas não tá nas minhas primeiras opções, acho que seria um diferencial. E assim, a gente sabe da qualidade dele, a gente sabe que ele pode chegar lá e fazer um gol e uma assistência, enfim, ponto alto, mas eu acho que seria mais um nome diferente, assim. Não vejo muita gente escalando o James nessa primeira rodada, não, pelo momento do São Paulo.
Perfeito, vou fechar aqui com dois nomes. Gustavo Scarpa é sempre uma opção importante, ainda mais agora, voltando a jogar bem, voltando a fazer gol. Ele que foi o craque do campeonato em 2022. E me chama a atenção esse Aníbal Moreno, do Palmeiras. É um volante que desarma bem, às vezes exagera nas faltas, né? Poderia até ter sido expulso ontem contra o Liverpool, um carrinho por trás, mas foi lá, ficou em campo e fez o gol, do empate do Palmeiras. Depois o Palmeiras virou. E é um cara que fez o gol do título também no Paulistão. Então toda hora tá na área para completar as jogadas, é bom de cabeça. É um cara que pode dar o que falar, meio Zé Rafael pro Cartola. A gente lembra, como o Zé Rafael ganhou notoriedade no Bahia, depois virou esse grande jogador que era no Palmeiras, e agora vai ter um cara ao lado com um nível bem parecido. Então não faltam boas opções aí. Pena que a gente perdeu o Paier para essa primeira rodada, já que ele se machucou. Cinco cartoletinhas no Paier. Ele vinha bem demais, porque o Grêmio é aquele time que joga e deixa jogar, né? Então, um meia que chuta bem é sempre uma boa opção. O Payet, imagino que seja uma excelente opção para essa primeira rodada. Vamos lá
É,
para.
mas acho que acaba nem mudando muito pro jogo em si, porque o país todo mundo ia escalar, né, Cássio?
É,
Então, assim,
isso é verdade.
acho que não ia fazer tanta diferença com a concorrência em si, né? Porque todo mundo ia escalar o país. É, não tinha mistério, assim.
Acho que a
É,
grande
então,
maioria mesmo.
acho que agora vai ser mais uma oportunidade para você diferenciar mesmo em relação aos adversários.
Perfeito, vamos para ataque. Cano e mais dois? Ou você tá fora de Germancano, ainda não confia na ressurreição dele depois dele definir a vitória do Fluminense contra o Colo-Colo? Não dá para duvidar dele, né?
Não dá para duvidar, mas assim, Cano e mais dois eu acho muito forte também. Pela fase dele, eu não sei se é um nome tão óbvio assim nessa primeira rodada, né? O Cano jogando em casa, a gente sabe da força dele, custa 12 cartoletas, não é tão barato, mas também não é caro. Acho que para o jogador que ele é um preço bem justo, inclusive. Mas assim, não acho que ele seja unanimidade na rodada. É um bom nome, sem dúvida nenhuma. E é aquele cara que sempre fica com um o pé atrás de deixar de fora jogando em casa, né? Porque às vezes ele vai lá e marca dois gols e você não escalou. Enfim, é um bom nome, mas eu vejo, por exemplo, o Pedro do Flamengo como um nome melhor. Mesmo jogando fora de casa e sendo um pouquinho mais caro, é um cara que tá fazendo uma temporada absurda, assim. Ele faz gol todo jogo do Flamengo, é gol do Pedro. Esse esquema do Tite que busca muito a bola
E o
aérea,
Pedro
busca
bate
muito.
pênalti, o Cano não, né?
Pois é, o Pedro tá.
Cano desistiu, né? Pedro é insistente.
O Pedro não bate tão bem
Os
assim, mas
dois
ele é o
batem
goleiro do
mal, né?
Flamengo, né? Pois é. Mas eu vejo o Pedro como um nome melhor, assim, em relação ao Cano. Eu acho que se a gente fosse apontar uma unanimidade no ataque para essa primeira rodada, apesar do preço, seria o Pedro do Flamengo.
Beleza. E Mastriani, dá aquele medinho do Pablo começar jogando? Ou você acha que é uma opção que não pode faltar para essa rodada? E o próprio Cebolinha, cara, cinco cartoletas, eleito bom e barato. Vai falando aí as opções que você enxerga como plausíveis e excelentes para essa primeira rodada.
Vamos lá. O Cebola, assim, acho que é um baita nome, faz uma grande temporada. Me preocupa um pouco dobrar o ataque do Flamengo também. Aí já não sei se é muito arriscado, porque o Flamengo é um time que às vezes faz 1-0 ali, cozinha muito jogo. Então, às vezes, uma dobra pode ser muito arriscada. O Mastriani, se a gente souber que vai jogar com certeza, acho que é um baita nome. Inclusive, um nome que a galera pode olhar pensando como capitão do time. Um cara que começou muito bem a temporada, já fez uma grande temporada pelo América ano passado. Acho que é um nome que a galera pode pensar não só para escalar, mas como capitão, obviamente, de olho aí na escalação do Internacional. E tem outros nomes também, né, cara? Do Corinthians, a gente não falou aqui do Corinthians, né? Você não tá confiante no Corinthians, né, Cássio?
Ah, cara, eu acho o Galo um adversário muito forte. Então, eu tô mais pro outro lado alvinegro da história.
Eu moro com um corintiano, eu confesso que eu pensei bem no Rodrigo Garro pro meio-campo do meu time, mas eu achei muita ousadia. Mas enfim, outro nome que eu vejo com ótimos olhos é o Flaco Lopes, né, Cássio? A gente acompanhou bem de perto o Paulistão, galera do Cartola Express que jogou aí o Campeonato Paulista. O Flaco Lopes faz uma temporada sensacional, sem
Jogando
dúvidas,
muito.
o melhor dele com a camisa do Palmeiras.
E é absurdo
Virou
darem o prêmio do Paulistão pro Endrick, né? Tá forçado
tudo.
também. O Endrick, todo mundo sabe que é um grande jogador. Mas fez apenas dois gols no Paulistão. O Flaco fez 10. Claro que ele tava na seleção sub-17. Mas, cara, o Flaco fez 10 deu o passe pro gol do Endrick contra o Novo Horizontino e deu o passe pro gol do título do Aníbal Moreno. O craque do Campeonato Paulista foi o Flaco Lopes. É indiscutível isso.
Não me engano, nem participou de nenhum gol, certo? Nem com gol, nem com assistência.
Quem?
Mas enfim, o Endrick.
Não, ele fez dois gols. Fez... Ah, na final?
É, na final.
Na final ele sofreu o pênalti, né?
Verdade. Mas enfim, o Flaco acho que é um baita nome, cara. Assim, a fase dele é absurda, assim. Tem sido o homem gol do Palmeiras. Ele tá no meu time, inclusive, tá, Caçoca? Pra você aí, ó, se você quiser me marcar.
Flaco Lopes?
Tô de Flaco Lopes pra essa rodada, jogando contra o Vitória. E, cara, um nome, assim, que tá caro e joga fora de casa, mas eu não acho absurdo a gente olhar pro Paulinho com bons olhos também. Mesmo
mas tu não tava de olho no Corinthians, não sei o quê?
Pô, eu acho que vai ser um jogo aberto.
6-6, né?
É, não, 2-2 tá bom. Mas acho que o Paulinho é um cara de média básica. Ele e o Hulk, né? Mas o Hulk é 22 cartoletas, aí fica muita apelação a gente escalar nessa rodada. Acho que o Paulinho é um nome que a galera pode ficar de olho também. E aí buscar alguns nomes mais alternativos, né? Quem quiser diferenciar o time, apesar de que eu não gosto muito de inventar, digamos assim, nessa primeira rodada, né? Tem os jogadores do Inter, né? O Alário contra o Bahia pode ser uma boa. De repente o Alejandro do Vitória também, que faz uma boa temporada, mas tem um confronto muito difícil contra o Palmeiras. Tem ótimos nomes alternativos aí, cara. Apesar de que na primeira rodada acho difícil querer inventar muito, sabe?
Sabe um nome que eu gosto do Corinthians, você não falou, é Ángel Romero. Porque ele é um cara que não é só dos gols, ele vem fazendo muitos gols, né? Mas ele é aquele atacante que marca a saída de bola, desarma, vez por outra dá assistência. Então, pensando no Corinthians assim, é claro que é um jogo que a gente não sabe muito bem para que lado vai, né? Mas acho que o Ángel Romero tá numa fase muito boa, que eu acho que nem o corintiano esperava, assim, quando ele voltou, que ele fosse jogar tão bem. Talvez seja o melhor jogador do Corinthians no momento. Muito mérito do Antônio Oliveira também. Mas,
essa passagem dele é a passagem mais artilheira dele pelo Corinthians, né?
E acho que é o maior artilheiro da arena, né? Então tá com moral com a galera. Eu gosto da opção do Wanderson, do Inter. Aquele jogador que faz muita jogada de lado, cortando para o meio, chutando. Eu acho que o Inter tem que dar uma resposta para o torcedor e começar o Campeonato Brasileiro bem, né? A expectativa no Inter é sempre muito alta e ele tem decepcionado o torcedor, né? Mais uma vez não chegou à final do Gauchão. Empatou com o Tomaiapo, gente, na Sul-Americana. Eu acho que o time que você jogou na Copa Sérgio, talvez fizesse um golzinho no Tomaiapo, mas com o Inter...
Gol, né?
O Inter deu 33 finalizações e não conseguiu. Então não vai passar em branco de novo. Acho que ou o colombiano Borré ou o argentino Alário vai carimbar a rede. Então, cara, não falta boa opção para essa rodada, é impressionante. Então, oi?
Um jogo que citou pouco, Cássio?
Criciúma?
Não. Também, esse a gente citou pouquíssimo, mas eu ia falar do Vasco e Grêmio. Se não me engano, a gente só falou do Filipão aqui. Vou te dar um duelo aí, Verrete e Diego Costa. Acho um duelo interessante aí, o Verrete com favoritismo por estar em casa e tal, mas é um jogo bem equilibrado, com dois atacantes de peso, assim, pra galera escalar, e seriam atacantes bem diferentes, assim. Se um deles estourar, você diferenciaria bastante aí nas suas ligas.
Perfeito, ótima opção. Acho o Calleri também uma opção grandiosa para a rodada. Se puder escalar o Calleri, vale a pena. Mas é isso, 110 não é tanto assim, né, galera? A gente está tentando montar um time fortão aqui, mas 110 cartoletas, vou precisar de mais bônus aí, eu vou solicitar. Mas é isso, vamos para os técnicos para a gente fechar o episódio 195 do Cartola Cast, e já adiantando aqui, que a gerência do André Amaral, a edição vai ser de Gabriel Leonan. Isso é uma figuraça, esse Gabriel Leonan.
Grande.
Rapaz, isso sabe todos os pagodes, apesar dele ser nascido em 2004. 97, tá antigo, hein, Gabriel Leonan. Vamos, fala.
Faz um ótimo churrasco, Leonan.
Cara, o cara é churrasqueiro de mão cheia. O cara é bom mesmo. Ele é bom em várias frentes, né? O cara é multifacetário. Sim. Vamos lá, para técnico, eu escolhi, vou adiantar meu técnico para você. Para mim, Fernando Diniz, tu sabe que eu sou dinizista, né? Então ele é o meu técnico, o Fluminense é um time que em casa sempre cria muitas chances, isso vai aumentando a pontuação do técnico, e se tiver gol, então, do meu capitão Cano, ó, tô entregando tudo aqui. Meu capitão é Germán Cano, cara. O cara fez 44 gols numa temporada, 40 na outra. Eu vou duvidar dele. Ele pode estar adormecido que ele pode guardar um. Fala aí, quem é a sua melhor opção de técnico ou quais são as opções aí que você indicaria?
Cara, para começar assim, eu acho que não tá tão claro assim, não vejo nenhuma grande unanimidade. Os dois principais times aí desse início de temporada, né, Flamengo e Palmeiras, que começam como um dos favoritos ao título, por jogarem fora de casa, a galera costuma não escalar muito técnico nesse sentido, né, Palmeiras contra o Vitória e o Flamengo contra o Atlético Goianiense, mas assim, não deixam de ser bons nomes, né, tanto o Tite quanto o Abel Ferreira. A gente sabe da solidez dos dois times defensiva para garantir um SG e da produção ofensiva que os dois têm. O Diniz é o meu técnico também. Acho que é uma boa opção. O Fluminense, apesar da fase do Fluminense não estar aquela fase do final do ano passado, eu acho que em casa tem favoritismo sim contra o Bragantino. E é um time que não é tão incomum de ver o Fluminense fazendo dois, três gols num jogo. Produz muito ofensivamente. E vejo o Cuca com bons olhos também, do Atlético Paranaense contra o Cuiabá. 10 cartoletas. Os técnicos não têm tanta variação de cartoletas assim entre esses que a gente citou, né? O Cuca, por exemplo, dentro dos que a gente falou, é o mais barato, de 10 cartoletas. E o mais caro é o Abel, com 13. Mas acho que esses são os bons nomes, assim. E aí tem o Cudê, por exemplo, a 9 cartoletas, do Inter contra o Bahia, que também é uma boa opção. E se você for descendo mais aí, tem algumas apostinhas, né? Cláudio Tencati, do Criciúma, 3 cartoletas só, jogando em casa contra o Juventude. Acho que esse jogo não é tão fácil assim, mas são opções. Eu vou ficar com o Fernando Diniz nessa também, tô contigo.
Maravilha. Léo Condé não, né? Campeão baiano? Jogo difícil, né?
Cara, acho jogo difícil. Contra o Palmeiras, acho complicado a gente escalar o técnico que vai jogar contra o atual bicampeão brasileiro, campeão paulista, fez um baita jogo agora na Libertadores. Eu não acho que é uma boa opção, não.
E o pressionado Thiago Carpini, para fechar? Minha última pergunta, eu prometo, hein?
Pode falar. Quem? Thiago Carpini?
Thiago Carpini.
Olha, eu acho que ele até pode se dar bem, mas eu vejo como uma aposta, assim. Acho um jogo bem difícil contra o Fortaleza, principalmente pela fase do São Paulo. Acho que é aquele jogo que a galera fica de olho num possível ambos marcam, né? Dos dois times marcarem gols. Não sei se é das minhas primeiras opções, não. Mas, pra galera que quiser dar uma diferenciada aí, pode ser uma boa.
Então é isso, galera. Completinho, cheio de dicas por posição, irreverência. Cara, esse Cartola Cash é demais. Episódio 195. Batido o martelo, encerrado. Lembrando a galera que o mercado fecha 18h29 deste sábado. Monte seu time. Aceitem os convites das ligas. Cara, eu tô em várias ligas. Hoje estarei no Tá Na Área para anunciar a liga. Tá Na Área, Tá No Cartola, com um bando de estrela e eu. Tem 19 estrelas e eu.
Maior delas.
A liga. Não, a maior, mas no caso nem é estrela, né? A mais volumosa. Mas é isso, galera. Obrigado mais uma vez por escutar a gente. Que seja uma temporada muito legal para todos. E eu sempre lembro a galera, antes de tudo, antes de qualquer coisa, o Cartola é diversão. Então divirtam-se jogando Cartola, brincando de Cartola. Obrigado aí ao Felipe Fred pela sua participação logo no primeiro Cartola Cast da temporada. Um abraço para Bernardo Edler, que ele esteja aqui na terça-feira, no nosso próximo Cartola Cash. Grande abraço, Felipe. Fala aí.
Valeu, Caçocla. Um forte abraço para você, para todo mundo que acompanhou a gente aí, que vai acompanhar o Cassio, se não tá na área daqui a pouco, vai ver toda a beleza aí do Caçocla. Boa primeira rodada para todo mundo, né? A gente deu muitas dicas aqui. Espero que todo mundo consiga fazer aquela pontuação boa, passar ali dos 80, 90, quem sabe 100 pontos, para já começar o ano animadaço com mais uma grande temporada do Cartola. Forte abraço aí para todo mundo.
Valeu, grande abraço, galera cartoleira. Valeu!